zero é infinito x zero é x zero menos infinito zero mais zero é de infinito x zero e zero dois. É x zero menos infinito. É isso? Esse cara que está aqui é o z de j. Não? Agora então a gente pode responder a nossa perguntinha. Não? Acabei de calcular esse último membro aqui da história. D02 disso. D02 disso deu exatamente a coisa de cima, mais um termo J de X, Z de J. Certo? Então vou apagar aqui só para a gente continuar o ponto, né, desse ponto onde a gente parou. Esse termo D02 vai cancelar com esse aqui, né? E o que vai sobrar é o seguinte. Z de J satisfaz essa equação.
Para quem está desenvolvendo essa parte aí, é com físico ou com matemática?
Físico. Eu simanzi. Essa coisa toda que a gente acabou de fazer hoje chama-se construção simanzi.
Pode ser agora, né? Na verdade, tem uma série de truquezinhos assim que. Eu não falei nada.
E essas equações às quais a gente chegou, elas são chamadas equações de Dyson-Schwinger.
Alguns nomes assim, com certeza não foi.
Na verdade, o que você quer se costuma chamar de equações de Dyson-Schwinger, é uma versão dessas equações com mais derivadas funcionais calculadas e tomadas a zero, as correntes a zero no final. O que significa que vão aparecer aqui funções de Green. Né? Vai aparecer uma torre de equações. Se tomar mais uma derivada funcional e colocar J igual a zero, aparece uma equação. Tomar duas derivadas funcionais e colocar J igual a zero, aparece mais uma equação. Assim por diante. Então você tem infinitas equações. Essa equação aqui você pode chamar de equação mestra, de equação master. Né? Certo? De Dyson-Schwinger.
Tá? A equação mestra para a evolução de sistemas quânticos é exatamente isso, só que o análogo para a de campos da função de onda?
Não sei te responder. Essa coisa de equação mestra aparece em 300 mil lugares, né? Não necessariamente com o mesmo significado. Então, o que eu estou chamando de mestra aqui é porque, usualmente, você considera como equações de Dyson-Schwinger derivadas funcionais em relação a J dessa equação, com J igual a zero no final. O que vai dar uma relação, não para o Z, mas sim para as funções de Green, se eu estou
vendo. É muito simples.
Toma mais uma derivada funcional em relação a J.
Certo. Aí vai ter vai ficar
depois calcula em J igual a zero. Aqui, por exemplo, se você tomar uma derivada funcional em relação a J de Y, você vai ser D2 dj de X dj de Y, de Z em J igual a zero, isso aqui é uma função de Green de dois pontos.
É, mas aí vai ter lá para cima.
Está lá, está aqui agora. Passa por cima. Derivada funcional passa por cima de derivada convencional. derivada convencional, como funcional comum com derivada convencional. Isso trata isso aqui para uma derivada funcional como se fosse um número. Você passa por cima dele. Então, passou por cima disso, vai ser d2, dj, dj, y, z, vai dar uma função de gradiente de 2 pontos. Aqui você vai ter, por exemplo, se for f3, vai ter dj de y, d3, j de x. Isso é uma função de gradiente com inserção de f3. A gente não definiu isso, deixa quieto. A gente não vai precisar disso por enquanto.
Existe um j de total.
Depois tem a derivada funcional desse cara vezes o z, depois esse cara vezes a derivada funcional do z. Né? E assim por diante, você vai ouvir até uma torre de equações. Se você calcular J igual a zero, vira uma equação para funções de Green. Essencialmente.
E aí, por que o J existiu nos correntes?
Longa história. Deixa para lá. Por enquanto. Basta te lembrar que no eletromagnetismo, na QED, o termo de interação é o termo J meia-mil. Né? Ele é a mesma coisa que entra aqui, Jφ, é correto. Campos clássicos vezes campo quântico. É sempre Jμ, Jφ, eta bar, si, si bar, é. Tem uma longuíssima história, deixa pra lá. Né? Então, essa equação aqui é uma equação geradora de uma torre de equações, uma torre infinita de equações. E analisar essas equações por si só, já é uma maneira de ter acesso às propriedades quânticas da sua teoria, porque todas as propriedades quânticas da sua teoria estão contidas aqui, no seu Z. Certo? O Z não contém todas as funções de Green, então todas as propriedades quânticas da teoria estão contidas no Z. Certo? Legal. Então, agora com menos detalhe, né, do que até agora, isso aqui é para que vocês tenham confiança, né, nessa equação. Essa equação é fundamental para a teoria quântica. Né? A gente vai continuar e resolver essa equação de Dyson-Schwinger perturbativamente. Está certo? Vamos resolver. Vamos encontrar o Z. Tá? Então, quando eu falo em resolver perturbativamente, eu estou querendo dizer que no potencial tem uma constante, que eu vou chamar de constante de acoplamento, mas que me dá uma medida da intensidade desse potencial. Se ele é forte, se ele é fraco, se ele pode ser desprezado em primeira ordem ou não, etc. Então, se o potencial é tipo lambda φ4, então o V' vai ser lambda φ3. Né? Se o potencial pode ser considerado pequeno, a solução do meu problema pode ser dividida em solução da parte livre mais correções perturbativas. Tá certo? E a parte livre, a equação que diz respeito à parte livre, é a equação onde isso vai ter palpitivo, onde se V' igual a zero. Certo? Se eu fizer V' igual a zero, eu estou trabalhando com o campo livre, essencialmente. Né? Então, eu vou resolver a equação para a parte livre, vou dizer para vocês como é que acontece essa solução para a parte livre, e em seguida, eu vou mostrar para vocês a solução da parte interagente. Tá? Abordar o caso V igual a zero, certo? Então a equação que eu tenho que encarar, né, é essa daqui. Essa equação aí é mamão com açúcar. para usar uma gíria bem fora de moda, né? Certo? Você observa, do ponto de vista de derivadas, né, a equação que contém derivadas, lembra que a derivada funcional é como se fosse uma derivada parcial, né? Aqui eu tenho uma derivada, aqui eu tenho o objeto que eu estou derivando em relação a ele, J, e aqui eu tenho um constante, certo? Ah, é um operador, não, eu tenho. Mas é uma constante em relação à derivada funcional, certo? A constante vezes derivada mais derivada em relação a x mais x aplicado na função dando zero. Estou falando demais, né? Estou fazendo um parênteses aqui, né? K vezes x mais x f de x igual a zero. Então, não é uma equação tão difícil assim de ser resolvida e, na verdade, isso aqui passa por isolar o d dx dentro da sua equação. O que significa que você, se você estivesse fazendo uma equação como essa, você multiplicaria por 1 sobre k aqui. Só que aqui você não tem um número exatamente, né? Tudo tem limite nessa vida, né? Você tem um operador, você tem que multiplicar pela inversa desse operador. Para começar, você tem que procurar a inversa desse operador. A inversa desse operador se confunde com a função de Green desse operador. Não? Você pode...
Se confunde ou é a mesma coisa?
Para mim, o problema é que existem diversas condições de contorno possíveis, diferentes, que vão poder ser satisfeitas pela inversa. Então, é uma inversa em determinadas condições. Dependendo das condições de controle que o operador satisfaz. Então, quando você falar inversa, parece que é uma coisa única, mas não é tão única assim. Ela é única se você tiver as condições de controle corretas. Né? Então, nós vamos definir o k de xy, né, como sendo balamentiano mais N2. Então, ele chama em relação à variável x, delta de x menos y, certo? E o cara que a gente está procurando é o cara que vai satisfazer a seguinte equação, integral em dz, o cara xz, k menos 1 de zy, vai ser igual ao integral em dz, k menos 1 de xz, k de zy, que é delta x menos y, certo? Ou seja, imagina o seu operador como uma matriz no espaço das coordenadas, né? Então os índices dele são índices contínuos, x e y, né? Você está aqui fazendo uma inversão matricial desse operador no espaço das configurações, no espaço das coordenadas. A maneira de fazer isso é apelar para a boa ideia de transformar de Fourier. Né? Então, a gente supõe que o nosso k menos 1, né, seja dado por uma certa integral. 4t suponhamos aí, é dado. Primeiro suponhamos e depois provamos que é dado, né? Agora tem 4t da exponencial de t x menos y vezes um certo k de t. Então, se eu aplicar talambertiano mais N2, né, desse k menos 1 x, que eu vou obter, né, é igual a 4t de menos t2 mais n2 k de t. E isso aqui tem que ser 1 sobre 2π3 integral. igual a essa, a única solução é que o nosso K de P, né, seja 1 sobre 2 pi a quarta, né, 1 sobre P2 menos M2, isso na primeira na frente. Portanto, né, o nosso K menos 1 x vai ser menos integral de 4 P sobre 2 pi a quarta.
Essa delta que está aqui simplesmente vai matar essa integral, só isso que vai fazer.
Eu podia ter escrito aqui, integral de z, né? Delta de x menos z, né? Aqui botar o z, y, etc. Eu pulei um monte de etapas. Vamos dizer assim, tem que ter a equação final, é a equação familiar, a equação para a função de Green. Essa equação daqui é essa. É essa aqui. Isso tem que dar delta.
Não, não, beleza.
E delta é isso. Entendeu? Delta é isso. Com 1 sobre 2 para 4. Não 100. Com. Não? Então aí, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar por k menos 1 isso tudo. K menos 1, ele satisfaz, não é só integrar por parte. E você vê que esse logaritmo mais m2 vai satisfazer essa segunda equação aqui também. Certo? Sem problema nenhum. Então, esse cara que está aqui, né, vai matar essa integral de 4y que está pulando aqui. Então o que vai sobrar vai ser menos i d dj de y menos integral de 4y de k menos 1 de y de x j de x z0 de j. Aqui, isso igual a zero, né? Você vai tirar aqui o seguinte, olha, 1 sobre z0 de j. E z0 de j.
Estou
esperando.
Desculpa, j também. Com calma, tá? A primeira linha ali, você vai pegar o k menos 1, olhando ali para a primeira linha do segundo quadro, você vai pegar o... O que você vai fazer?
O que eu vou fazer? Vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar por k menos 1. Eu vou multiplicar matricialmente no espaço das coordenadas, né? Isso é uma matriz. Claro, isso é uma matriz, né? Nessas duas variáveis. Então, como é que eu multiplico matricialmente? Eu tenho que fechar o segundo índice da matriz com o primeiro índice do vetor, né? Sei lá.
Tá bom.
Não, não, segundo índice da matriz com o primeiro índice do vetor. Aliás, aqui tem o derivado por x. É o x que está sendo integrado. Entendeu? 4 por x. Olha só, tem menos i vz0 dj igual a não sei o que vz0, né? Então, isso daqui está passando para o outro lado, integral, integral de 4x, k menos 1 de x com x, j de x, né? Vezes um z0, é isso? Esse z0 é um número que estou passando de volta para cá, né? Menos i, eu posso multiplicar por i, né? A equação inteira passa para lá, né? Essa equação que está aqui me diz que derivada em relação a j de y do logaritmo do z0 de j é igual a uma certa função de j, né? que função de J que eu teria que funcionalmente que dá essa? Né? Tem que ser uma função quadrática em J. Né?
Então, isso aqui implica que o ln do Z0 do J, né, é I sobre 2 integral T4x, T4y. J de x, k menos 1 de x, y, j de y.
Conclusão, só exponencial os dois lados e a gente tira que o z0 j, ele é exponencial sobre 2 integral completamente calculado. Olha só, aqui você sabe a dependência funcional do z0 em j totalmente levantado, e o k menos 1 de xy está calculado ali. Então, integral concreta, né, esse efeito. Morreu o problema para t igual a zero. Certo? São 4 horas, eu vou parar por aqui. Certo? Mas na aula que vem, ou seja, na semana que vem, nós vamos começar mostrando por que tem que ser mais y. Certo? Vou dizer para vocês por que tem que ser mais y e não qualquer outra coisa. Tá? E aí nós vamos colocar a função, vamos partir dessa solução livre para encontrar uma solução para o caso interagente. Certo? Vamos encontrar um Z de J para o caso interagente. Aí nós vamos calcular o Z de J. Nós vamos calcular algumas funções de Green para a interação de partículas escalares. Quando a gente for calcular as funções de Green, vocês vão ver que o problema todo se resume a aplicar zilhões de derivadas funcionais em cima desses Z0 de J aí. Mais nada. Problema? De aplicação de derivadas funcionais. Mas mesmo esse problema de aplicação de derivadas funcionais é um problema tremendamente chato do ponto de vista operacional. Daí a gente vai chegar aos rectifiers. Certo? Que são a coisa que nos facilita calcular essas funções de Green no caso geral. Uma aula que vem é rectifiers.
Por exemplo, eu tenho uma aula qualquer.
Hã?
Mas não deu bem nada porque
só que não sei. Chegou na minha televisão para a televisão. Isso aí é